Olá, seja bem-vindo ao seu programa Lusofonias, um programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre a alimentação saudável e sustentável. Na próxima terça-feira, dia 16, assinala-se o Dia Mundial da Alimentação, uma iniciativa das Nações Unidas para lembrar a necessidade de garantir a segurança alimentar e uma dieta nutritiva para todos. É hoje meu convidado o chef Fábio Bernardino, que se especializou na relação da alimentação com a saúde, o ambiente e o desenvolvimento global. Vamos falar sobre as vantagens da nossa dieta mediterrânica e vamos também deixar várias sugestões para uma dieta saudável que, ao mesmo tempo, tenha em conta a nossa responsabilidade em relação ao planeta e à humanidade. Não perca por isso esta conversa mais à frente. Por agora vamos para a música. Jorge Fernando, António Zambujo, o Senhor Doutor. Depois chega o habitual comentário do Padre Tony Neves.
Não quis ser doutor, o estetoscópio não me fez feliz. Antes de saber onde e como nasce o amor, eu darei conta do que me pedis.
Traçarei linhas contando a rigor tudo o que em sorte puder desvendar. Troquei de curso, não quis ser doutor, para na escola do amor me formar.
Mochila às costas, dei costas a tudo.
Se a terra roda, também quis rodar. Fechei a chave, a gaveta onde o canudo jaz como um morto em jazigo sem ar. Sei as falas com velho enrugado, rosto sereno de poucas palavras. Disse saber só que o amor nasceu destinado a ser as almas as suas escravas.
Mas também pode ser dado e se dar, a quem por bem o queira conhecer. Em vez de prender, até pode libertar.
A quem o tenha e o saiba entender.
Sabe-se pouco se o seu saber for a teoria em si decorada.
Só através do sentir se sabe que o amor basta-se assim, não precisa de nada. Olhou-me o velho com seu ar sisudo, disse em verdade nada sai do amor.
Troco a fadiga frustrada pelo canudo,
pois é mais fácil chegar-se a doutor. Pois é mais fácil chegar-se a doutor.
António Zambujo e Jorge Fernando e Senhor Doutor. Ficamos agora com o comentário do Padre Tony Neves, que hoje nos dá conta do Sínodo dos Bispos sobre a Juventude.
O Sínodo dos Bispos sobre os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional começou aqui em Roma. E começou bem, com uma Eucaristia na Praça de São Pedro, repleta de gente, com muitos jovens presentes. O Papa Francisco pediu aos padres sinodais que superassem barreiras e preconceitos. Apresentou a escuta como palavra-chave. Lembrou que a Igreja do Futuro tem de dar vez e voz aos jovens e ser capaz de lhes falar ao coração. As novas gerações não podem ser órfãos de uma comunidade de fé que as apoie. Recordou as largas dimensões geográficas da Igreja, pedindo acolhimento para os dois bispos chineses ali presentes. Já na sala sinodal, o Papa lembrou aos 267 cardeais e bispos, na presença de alguns peritos convidados e 34 jovens, lembrou-lhes o perigo de serem velhos a refletir e a apontar caminhos do futuro para os jovens, que têm certamente outra sensibilidade e outra visão da sociedade e da Igreja. Recordou o caminho feito, o inquérito mundial e o pré-sínodo dos jovens. Os jovens consultados querem tolerância zero para abusos sexuais e económicos, mostraram divergências quanto a questões de sexualidade e liturgia e falaram ainda de temas sociais que lhes preocupam: o desemprego, a má utilização das redes sociais, a pobreza, as questões de educação. É verdade, Há questões complexas e difíceis que os jovens colocam à Igreja, sem soluções de catálogo. O Papa Francisco propôs 3 minutos de silêncio após cada 5 minutos de intervenções. A primeira intervenção foi de uma jovem norte-americana a partilhar alegrias e dificuldades de ser Igreja hoje. Deu razão ao secretário-geral do Sínodo, que afirmou estar em diante de um tema que é um enorme desafio, mas que não pode meter medo à Igreja. Os primeiros tempos são de partilha, dentro de muros à porta fechada, como convém, para não haver dispersão nem ruído mediático. Os debates, acredito, serão intensos, com perspectivas muito diferentes, pois cada bispo tem a sua mentalidade e vai refletir a sensibilidade e convicções dos jovens que representa. Mas este caminho feito em comum, em sínodo, abrirá portas a uma pastoral diferente. Assim acreditam muitos jovens e é urgente para a Igreja levar por diante um adjornamento sobre a forma como se celebra e como se vive enquanto cristãos. No decurso do sínodo, dia 14, o Papa vai canonizar diversas figuras da Igreja do século XX, com especial realce para o Papa Paulo VI e pelo arcebispo Dom Óscar Romero. São duas grandes inspirações para a Igreja, pela sua entrega de vida ao Evangelho e pelos caminhos novos que rasgaram. Serão certamente apresentados como modelos de vida cristã aos jovens e aos menos jovens. O sínodo vai ainda ter muito caminho para andar, mas como escreveu Lao Tse, a viagem de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Está dado.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com o chefe Fábio Bernardino. Por agora, a namora, a casa da Mariquinhas.
Foi o domingo passado que passei à casa onde vivia a Mariquinhas. Mas está tudo tão mudado que não vi em nenhum lado as tais janelas que tinham tabuinhas. Do resto são ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde vi as tabuinhas.
Entrei onde era a sala, agora está a secretária, o sujeito que é Lingrinhas. Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa, onde às vezes petiscávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinhas.
As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita às pintinhas perderam de todo a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhos entregar ao usurário as coisinhas. Pois chega esta desgraça, toda a graça da casa da Mariquinhas.
Mandassem para as alminhas. Puxa casa de penhora, o que foi viver de amor? A ideia que não cabe cá nas minhas recordações do calor e das saudades do rosto que eu vou procurar esquecer numas ginginhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas.
Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas.
Em vésperas do Dia Mundial da Alimentação, vamos saber como podemos criar pratos saborosos que sejam ao mesmo tempo saudáveis e equilibrados. É hoje meu convidado, Fábio Bernardino, chefe e professor, que leva a cabo um importante trabalho de educação para a alimentação saudável junto de várias escolas. Olá, Fábio, bem-vindo, muito obrigado por estar connosco. Quando é que e como é que percebeu que queria dedicar-se à cozinha e, dentro desse tema, fazer assim a ligação entre a alimentação e a saúde pública?
Alô, Zé Manel, tudo bem? Desde já. Olha, a minha carreira começou desde há muito tempo mesmo antes de entrar numa escola de hotelaria. Porquê? Porque eu sempre tive a necessidade de cozinhar em casa, uma vez que os meus pais não gostavam muito da cozinha e eu desde cedo assumi um papel importante na cozinha.
Por isso... ser ao contrário, os filhos gostam muito da comidinha dos pais.
É verdade, no meu caso é ao contrário. Eu posso agradecer claramente à minha mãe por não gostar de cozinhar e sempre me incentivou para a cozinha a dizer: não, filho, tu cozinhas muito bem. Porque qualquer coisa que eu cozinhava era ótima e excelente. Mais tarde decidi ingressar para um curso com os meus 14 anos para a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, em que tirei na altura o meu curso profissional de chefe de cozinha. Depois, mais tarde, fui tirar a minha licenciatura e mestrado para a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, onde também dei aulas durante algum tempo. E depois, mais tarde ainda, fui retirar o meu doutoramento, mas mais numa vertente de turismo e gastronomia, e mais para a parte voltada para o património e para a identidade cultural.
Oh, Fábio, aquelas pessoas que acham que ser um chefe de cozinha é uma coisa que se vai ali, tira-se um curso de um ano ou dois e já está, não é verdade. Um bom chefe de cozinha está em constante formação e lá está. Pode inclusive fazer vida académica durante muito tempo, não é?
É verdade. Sem sombra de dúvida, a arte de cozinhar tem sempre uma parte que nasce connosco, não é?
Que é uma arte,
componente,
não é?
É uma componente artística, mas por outro lado não deixa de ser uma ciência. E como ciência que é, envolve investigação, estudo e toda uma componente neste caso, de procura constante e de questionar e colocar sempre em causa, às vezes, certos procedimentos, certos pratos, de maneira a conseguir evoluir. E também tem sido isto muito o que eu tenho feito ultimamente em termos de trabalho para a promoção da saúde, juntamente com uma série de organismos com que eu tenho trabalhado, nomeadamente com hospitais, com centros de saúde e até mesmo com algumas sociedades científicas, como a da terapia da fala, a de cardiologia, a de neurologia, entre outras, também de medicina interna, na parte toda, por um lado, da promoção da alimentação saudável, mas depois também, por outro lado, na parte de procurar soluções alimentares específicas para certas patologias.
Ou seja, a alimentação tem que ir sempre de encontro, ou a cozinha tem que ir sempre de encontro, também às necessidades da população e das pessoas, é isto?
Sem sombra de dúvida. E aqui também para as pessoas que nos estão a ouvir nas outras partes do mundo, a alimentação acaba sempre por levar uma componente cultural, logicamente, e que é enriquecida em grande parte pelos recursos existentes nessas regiões, mas depois também há uma componente muito ligada à saúde que deve ser preservada e, como tal, deve ser utilizada uma quantidade de gordura moderada, também ter uma quantidade de proteína, neste caso moderada, de proteína neste caso de origem animal, quer seja ela de carne ou de peixe, moderada, e também se deve incentivar o consumo, neste caso, de leguminosas, como sendo elas as lentilhas, o feijão, o grão, entre outras, conciliadas juntamente com os cereais, procurando assim, neste caso, um equilíbrio completo na procura de alimentos e de refeições mais vegetarianas.
Oh, Fábio, porquê é que nós passámos de um período em que maioritariamente os grandes chefes de cozinha eram mulheres e agora temos, eu penso que a grande maioria são homens?
Isto é
uma volta? Ou é um mito e enfim, na verdade não corresponde à realidade?
Isto, por acaso, é uma coisa bastante engraçada, porque...
Até porque há umas décadas atrás um homem na cozinha nem é sequer muito bem visto, não é? Portanto,
é verdade,
era profissão de mulher, era uma profissão mais feminina.
É verdade. Isto, há uns anos atrás, era uma profissão mais feminina e hoje em dia é uma profissão, eu não digo masculina, mas digo para todos os géneros. Porquê? Porque existem chefes de cozinha excelentes que são mulheres e existem também ótimos chefes de cozinha que são homens. No fundo,
é para quem quiser, não?
O que aconteceu aqui é que uns acabam por ser mais racionais e outros mais emotivos. E a própria cozinha também às vezes precisa de um bocadinho dessa emoção, mas depois também precisa de um racionalismo também para os próprios fatores de inovação. E hoje em dia o que se chega à conclusão é que equipas mistas funcionam muito melhor e, sem sombra de dúvida, acabam por ser por obter ótimos resultados, tanto em termos de criatividade, em termos de inovação, tanto em restaurantes como em projetos da área alimentar, conseguindo obter ótimos resultados na atualidade.
Nós temos muita ideia que um bom chefe de cozinha é aquele que, enfim, fez grandes formações e tirou especializações nesta área, mas pode ser um bom cozinheiro, um bom chefe de cozinha, muitas vezes com conhecimento empírico de causa. Eu recordo-me que há pouco tempo foi atribuída uma estrela Michelin a uma carrinha de rua que servia comida.
É verdade.
Portanto, ou seja, isto é sinal que um bom cozinheiro, aquele que não teve a possibilidade de estudar, pode ser de facto um bom cozinheiro lá na rua, não é?
Sim, sim, sim. Aqui há que distinguir essencialmente duas vertentes, que é uma, por um lado, todos nós podemos cozinhar e todos nós podemos ser bons na nossa área. E quando nós falamos em cozinha profissional, nem todos nós temos que ter seguido uma carreira em que todos estudamos. Por vezes este conhecimento também se vai adquirindo trabalhando no setor, tendo experiências em certos restaurantes, com certos profissionais. E é muito uma aprendizagem que se vai adquirir também em contexto prático. Daí podemos dizer que existem ótimos chefes de cozinha que por vezes até nem sequer estudaram, mas que foram adquirindo essas competências e alguns conhecimentos em contexto real de trabalho. E que,
ou seja,
é uma ótima maneira.
Podemos achar que a nossa avó podia ter levado uma medalha, uma estrelinha Michelin.
Olha, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas que todas as avós que nos criaram e que fizeram aqueles nossos pratos, que nós ainda temos memória dos sabores, merecem mais que uma estrela Michelin. E uma grande salva de palmas para todas as avós e todos os avós que nos ouvem neste momento.
Fábio, antes de passarmos ainda para falar um bocadinho sobre a empresa que tem, com que idade é que se deve estimular a ida para a cozinha? Há pais que dizem, o meu filho tem 8, 9, 10 anos e já vai cozinhar. Outros acham que é cedo demais, que pode ter pode ter algum perigo na cozinha. Há sim alguma idade em que se possa ou se deva começar a estimular as crianças a ir para a cozinha, a ajudar e a confeccionar os pratos?
A minha resposta é o mais cedo possível. Porque quando nós falamos em educação alimentar, não nos podemos esquecer que muitas das vezes a própria memória dos sabores que o bebê tem já vem desde a barriga da mãe, desde o que ela come. Até que quando temos um bebê cá fora, neste caso, mal eu consiga ter assim alguma componente para estar na cozinha, às vezes, mesmo que não seja a cozinhar, provar um alimento. Provar um vegetal, provar um tomate, provar certos alimentos frescos e sazonais acabam por começar a construir uma memória dos sabores mais exata para a própria criança. E depois também nunca nos podemos esquecer de uma coisa, que é, quando nós falamos por vezes de um bebê, aquela percepção do doce e do salgado eles não têm. Por isso é muito importante conseguir logo habituar desde cedo para os alimentos frescos. Quando a pessoa já começa a conseguir mexer em alguns utensílios, sim, começar a fazer tarefas simples, desde que não metem em perigo a própria segurança da criança, com objetos
supervisionado,
portantes,
não é?
Quentes, sempre supervisionado, o misturar, o envolver, o ganhar a percepção das texturas dos alimentos é muito importante, porque nós nunca nos podemos esquecer de uma coisa. Hoje em dia falamos muito em livros de receitas e até mesmo em vídeos de receitas, mas grande parte do nosso património alimentar foi passado por memória e por tradição verbal. Não eram livros que eram escritos, eram receitas que eram passadas de família para família, às vezes de mãe para filhas. E todo este património é imaterial. Por exemplo, se nós perguntarmos a algum português como é que se faz uma sopa, todos nós temos uma percepção do que é esta nossa sopa mediterrânica. Quer dizer, que leva os legumes a boiar, são triturados ou não, podem levar leguminosas. Mas nós todos temos essa percepção do que é uma sopa. E por vezes não andamos propriamente a ler uma receita do que é uma sopa. Este património, por vezes, é imaterial e é importante passar food skills e conhecimentos de cozinha o mais cedo possível às crianças.
Até para fazer uma alimentação também equilibrada.
Uma alimentação mais correta, claro. E equilibrada.
E também para ser autónomos, não é? Portanto, está-lhes a dar essas skills, essas competências, não é?
Uhum, exatamente. E quando nós falamos em food skills, por vezes não é somente o saber cozinhar, mas o saber preparar os alimentos. Por vezes, o saber arranjar um legume, o saber comer um peixe, que é muito importante. Hoje em dia há uma coisa muito engraçada, que é, por vezes, colocarmos um peixe inteiro à frente de algumas pessoas, ninguém sabe como comer num prato. É algo incrível.
Ou como prepará-lo, não é?
Ou como prepará-lo. E isto tudo ensina-se. Ensina-se também através da família, que a família assume um pilar muito importante na educação e na estruturação de uma educação alimentar, mas depois também em todos os meios que a criança vai passando, também na escola e em outros momentos sociais, em grupos com que se vai interagindo. Isto é algo fundamental. Nós também, dentro do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde, temos feito alguns manuais, neste caso livros técnicos, que vão ensinando de uma forma simples, com uma linguagem bastante acessível e gratuita, que isto está tudo disponível online em www.nutrimento.pt. Existem uma série de manuais livres em que nós podemos aceder e falam desde temáticas, desde produtos da época, como conseguir rentabilizar ao máximo esses produtos da época e como conseguir fazer pratos diferentes, às vezes para a família, pratos económicos, com abóbora, castanha, pão. Também temos aqui algumas temáticas, como, por exemplo, por vezes, a alimentação do Natal, da Páscoa, entre outras, e alguns alimentos, nomeadamente um livro que nós fizemos muito recentemente e que acaba por ser muito interessante, que é um livro de conservas de pescado, também em parceria com o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde e com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, através de uma estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável, fez um desenvolvimento de um livro de conservas
receitas com lata, é este?
De receitas com lata.
Uhum.
Mas este
já agora, Fábio, há muitas vezes aquele preconceito que tem a ver com as conservas e com a alimentação que está nestas latas, digamos assim. Esta alimentação é recomendável? Ela é boa? Devemos, de facto, utilizar estes alimentos?
Era exatamente isso que eu ia referir, Zé Manel. O que é que acontece? Nós, este livro não é somente um livro de receitas, é algo mais. Nós tentámos desmistificar. Aqui alguns preconceitos que as pessoas têm com os enlatados. E o que é que acontece? Este livro reúne um conjunto de estudos científicos sobre os enlatados portugueses e depois também tem toda uma parte de custo da própria receita, o cálculo nutricional e a receita em si. Nós, de alguma maneira, desmistificámos aqui algumas questões ligadas aos enlatados. E quando nós dizemos que os enlatados, às vezes existe algum preconceito no consumo destes enlatados, esse preconceito é errado. Os enlatados são uma ótima fonte de proteína, neste caso os enlatados do mar também, acabam por, do ponto de vista gastronómico, ser bastante atrativos e fáceis de confeccionar e são bastante económicos, que é algo fundamental. E depois ainda existem aqui algumas outras questões muito engraçadas que, por vezes, as pessoas não sabem, que nós, ao consumirmos uma sardinha enlatada, por exemplo, quando consumimos uma sardinha enlatada, a sardinha sofre ali um processo de conservação, que é uma autoclavagem, pronto, ao fim e ao cabo, que é com uma cozedura diferente, acaba por as espinhas da própria sardinha serem bastante comestíveis. E nós, ao consumirmos essas espinhas, acabam por ser uma ótima fonte de cálcio dentro da alimentação, o que é de alguma maneira excelente. Acabamos também por conseguir desta maneira estimular o consumo de algumas espécies portuguesas dentro destes enlatados, nomeadamente como a sardinha, a cavala, o carapau, que acabam por ser excelentes. Mas também conseguimos ter aqui uma outra riqueza do ponto de vista da facilidade de cozinhar no dia-a-dia. Isto é fundamental. Dentro deste livro de receitas com enlatados portugueses, nós temos receitas que se fazem em um minuto.
Isso é muito bom, não é?
Sem precisar de grandes utensílios de cozinha, que isto é algo fundamental, que é abrir uma lata, conseguir com um garfo esmagar, por vezes, uma leguminosa, um grão de bico e tudo mais, e fazer aqui o desenvolvimento de pratos excelentes, atrativos, bastante saborosos, saudáveis, de baixo custo e que permite também aqui outras pessoas que nos estão a ouvir, às vezes noutras partes do mundo, que, por exemplo, possam estar em Angola, Moçambique, Iné ou outros pontos, que possam ter uma lata destas nossas conservas portuguesas
e provar o nosso sabor, não é?
Eu aconselho-lhes a irem a www.nutrimento.pt, ver este manual de receitas com lata, de receitas com os enlatados portugueses e confeccionar uma receita de uma forma simples e perceber aqui sim o sabor e a riqueza destas receitas, provando também o sabor da tradição portuguesa.
Uhum. O Fábio tem também uma empresa, Travel e Flavors, que se dedica à promoção de eventos sobre saúde e alimentação. Aliás, usa uma carrinha Volkswagen Kombi, justamente para dizer simbolicamente, né, que a alimentação saudável anda sobre rodas. Que conceito é este e por onde é que vai andar ou por onde tem andado?
Eu na Travel & Flavors tenho sim uma carrinha que é uma Volkswagen Kombi amarela que se abre e é uma cozinha móvel.
1970, não é?
Boníssimo. É verdade. É um clássico sobre rodas. E isto também para fazer jus a uma alimentação em movimento, uma alimentação dinâmica e que se adapta às tendências atuais. Tendências estas, não somente tendências de moda, mas tendências de saúde e de promoção da nossa dieta mediterrânica. É um projeto de cozinha saudável que procuramos sempre numa parte de sustentabilidade alimentar. Nós trabalhamos muito em eventos sustentáveis, em eventos que procuram uma promoção de uma alimentação saudável e nós também fazemos caterings, mas estes caterings também na procura de clientes que tenham os mesmos ideais e os mesmos valores. Conseguimos aqui sim andar sobre rodas, desde eventos públicos a eventos privados, e trabalhamos aqui com uma cozinha de autor, mas uma cozinha de autor com a identificação do nosso património da alimentação portuguesa e mediterrânica, procurando questões desde o uso de materiais que sejam ecológicos, o conseguir poupar também, neste caso, os alimentos, incentivando também a existência de alguns pratos de cariz mediterrâneo conciliado com, por exemplo, proteínas animais, juntamente com proteínas vegetais, como sendo as leguminosas, e assim conseguimos ter aqui algumas sugestões de menus diferentes. Também aconselho as pessoas, para quem quiser, podem ir à minha página pessoal do Facebook.
E seguir a carrinha, não é?
Fábio Bernardino, ou até mesmo ir à da Travel and Flavors e seguir a carrinha e ver onde é que nós vamos estando posicionados dentro de Portugal e dentro de alguns pontos da Europa, sim, junto a alguns projetos internacionais.
Muito bem, sim, senhor, por essa Europa fora. A sua empresa faz também catering para eventos. Tem notado uma maior preocupação de quem vos contrata com a escolha de uma menta mais saudável ou nem por isso?
Grande parte das pessoas que nos contratam já vêm com essa preocupação. Procuram soluções diferentes, soluções que consigam, de alguma maneira, preservar a saúde de quem vai comer essa refeição, mas depois, por outro lado, também algumas questões ligadas à própria sustentabilidade e também algumas outras questões ligadas ao próprio desperdício alimentar. Porque nós conseguimos, de alguma maneira, reduzir este desperdício alimentar utilizando os alimentos ao máximo, desde as cascas dos alimentos até algum desperdício alimentar, canalizando, neste caso, para a elaboração de caldos aromáticos, até mesmo esses caldos que depois acabam por ser incorporados em sopas, pratos, de alguma maneira diferente.
Podemos aproveitar quase tudo, é isso?
Podemos aproveitar
tudo
na íntegra dos alimentos e conseguir aqui sim também trabalhar um tema que é a zero fome ou a fome zero no mundo, procurando também aqui preservar alguns valores da nossa dieta mediterrânica, como o comprar ingredientes locais, fornecedores locais, ingredientes sazonais, procurar muito também incorporar nestes caterings ingredientes de época, aqui sim, para além do custo mais económico do ingrediente de época, conseguimos ter um perfeito estado de maturação destes mesmos ingredientes e ter uma frescura incrível. Esta frescura dos ingredientes e este sabor intenso também nos ajuda a reduzir depois a quantidade de sal que nós adicionamos aos preparados e conseguir depois procurar também, por outro lado, trabalhar esta questão da redução do sal, da redução do açúcar na comida e no equilíbrio depois também entre o teor de gordura que incorporamos e trabalhar aqui sim com o nosso elemento de educação alimentar, que é a roda dos alimentos e um novo modelo da roda dos alimentos, que é a roda dos alimentos da dieta mediterrânica, que não sei se conhecem, mas também fica aqui a curiosidade, que podem ir a www.nutrimento.pt ou então à página oficial do Facebook da Direção-Geral da Saúde, em que também podem consultar esta nossa roda dos alimentos da dieta mediterrânica, que acaba por ter em volta os alimentos da nossa dieta mediterrânica, como por exemplo o pão,
aquilo que é nosso,
legumes,
não é?
Uhum. Os legumes que são portugueses, em que também procuram aqui já dar aqui também aqui algum toque da sazonalidade destes ingredientes.
Ó, Fábio, convém dizer que a roda dos alimentos, ela vai, há muita gente que também não sabe isto, ela é diferente de país para país e mesmo dentro do próprio país ela pode ser ligeiramente diferente porque há produtos que são mais de uma região e que não existem na outra região, certo?
Com certeza que sim. Embora a roda dos alimentos acaba por ser sempre um elemento que caracteriza de uma forma genérica os alimentos que devem ser consumidos no dia-a-dia e que devem estar presentes na nossa mesa.
E as porções, não é?
E as porções, em que tem no meio algo que é fundamental, que é a água. E sempre que nós falamos da alimentação, não nos podemos esquecer também da hidratação e da necessidade de bebermos água, que é fundamental. Mas depois tem a parte toda dos hortofrutícolas, neste caso das nossas frutas e legumes, das leguminosas, das nossas gorduras fundamentais, que não deixam de ser uma gordura e que devem ser consumidas com moderação, mas que temos uma portuguesa que é fantástica, que é o azeite. E depois também, através dos outros setores, acabam por nos dar aqui uma noção do que é que devemos consumir. Claro que cada região deve fazer sempre uma coisa, e isto sim também é a nossa dieta mediterrânica, que é optar por alimentos locais e sazonais, é? De maneira a conseguir também fazer uma coisa que é, isto é muito engraçado, que é, por vezes existem tendências alimentares que dizem, vamos buscar um alimento da outra parte do mundo. e incorporá-la na nossa alimentação. Às vezes também temos de ter aqui algum peso e medida nessas ideias, porque não quer dizer que façam mal, mas um alimento que vem da outra parte do mundo pode provocar aqui um impacto diferente, quer do ponto de vista...
E para cá chegar, naturalmente, que a qualidade não é igual, não é?
Quer do ponto de vista da qualidade, quer do ponto de vista da sustentabilidade. Por vezes, nós devemos preferir uma gordura como o azeite em prol das outras. Porquê? Porque além de ser uma gordura local, há bocado até estava aqui a falar em estúdio, por exemplo, de certas gorduras que agora andam muito em termos de tendências, os óleos de coco. Às vezes, de retirar uma gordura da outra parte do mundo e transportá-la para cá, acaba por ter um impacto em termos ambiental muito grande, porque ela tem que ser transportada, tem que gastar combustível e acaba por ter aqui um efeito nefasto em termos do ambiente. Para além de não falar das outras questões em termos de alimentação mais sustentável, porquê? Porque ao retirarmos esse alimento daquela parte do mundo, também podemos estar a retirar alimentos a essas mesmas pessoas dessa parte do mundo para nós. E também é muito importante preservar
um equilíbrio, não é?
Um equilíbrio. E estamos muito próximos do Dia Mundial da Alimentação, do dia 16 de outubro, em que o tema deste ano é Fome Zero, em que tem aqui, ressalta três títulos: o não desperdiçar comida, o produzir mais com menos, o ser sustentável neste caso, e adotar uma alimentação mais saudável. Isto tudo são temas que nos levam a uma sustentabilidade, e esta sustentabilidade nós podemos começar também nas nossas casas. E eu queria aqui deixar algumas ideias que era importante as pessoas começarem a fazer. Por exemplo, Zé Manuel, não sei se tu sabes uma coisa muito engraçada que eu te vou contar, que é: se nós, uma vez por semana, substituirmos uma refeição de carne por um prato vegetariano, neste caso um prato vegetariano, também que seja completo, que concilie os cereais com as leguminosas, nós conseguimos, sabes, fazer o quê? Ter uma poupança incrível. Porquê? Porque uma refeição de carne a menos uma vez por semana equivale a poupar, em termos de emissões de carbono, cerca de 500 km de automóvel. Isto é muito.
Já viram todos, uma pequena diferença? Se todos nós pouparmos uma refeição, não é? Portanto, quanto é que não pouparemos, não é?
Sim, ao fim e ao cabo é trocar, por exemplo, em vez de comermos um bife uma vez por semana, consumimos aqui sim um prato vegetariano. Aqui sim é procurar o equilíbrio. Termos refeições de carne, peixe e de vez em quando também incorporar uma outra vegetariana. Depois, o deitar menos comida fora e reaproveitar os alimentos. Nós também temos aqui alguns manuais de reaproveitamento alimentar muito interessantes que procuram, por um lado, rentabilizar o alimento desde a pré-preparação e trabalhar também com as cascas dos alimentos que nós vamos desperdiçar, que acabam por ser muito ricas em fibras e algumas vitaminas que nós acabamos por desperdiçar, e aqui como incorporá-las na alimentação, que acaba por ser algo fundamental e muito importante, mas depois, por outro lado, também como conseguir reaproveitar algumas sobras dos alimentos, das refeições que nós temos no dia-a-dia. Por vezes cozemos uma batata a mais, temos alguma sobra de arroz, como conseguir pegar nessas sobras e produzir refeições para a nossa família ou para nós, acaba por ser algo fundamental. E consegue, desta maneira, desde que cumpram os requisitos em termos de segurança alimentar, fazer com que deitemos menos comida fora. Depois, procurar comprar alimentos de época, que é algo fundamental. Nós, ao comprarmos alimentos de época, trabalhamos aqui a vários níveis. Para já, os alimentos de época são muito mais económicos e muito mais saborosos. Depois, acabam por também, do ponto de vista da confecção, acrescentar mais sabor. E para mim, enquanto chefe, isto é fundamental. Nós conseguirmos consumir um tomate que sabe a tomate, uma castanha que sabe a castanha. E trabalhar
e aqui... E não uma coisa que foi amadurecendo assim, sabe-se lá como, não é? Portanto...
Exatamente. Isto é fundamental. São pequenas dicas que ajudam a contribuir também para este tema do Dia Mundial da Alimentação, que está para breve, e que conseguem transformar este nosso mundo num mundo muito mais sustentável através da alimentação.
Uhum. Os hábitos alimentares dos portugueses estão a tornar-se mais saudáveis ou, pelo contrário, ainda somos muito vulneráveis ao peso cultural dos pratos pesados, dos doces conventuais, da nossa gastronomia tradicional cheia de gordura? E como é que se mudam estas mentalidades? Ou seja, isto faz parte da nossa história, da nossa gastronomia, da nossa identidade?
É verdade. Aqui,
aliás, convém só dizer que há regiões do país, Fábio, em que se percebe que há tipos de cancro que se predominam e que tem muito a ver também com o excesso de consumo de alguma desta cultura, digamos assim, dessas zonas, cultura gastronómica.
De facto, a alimentação acaba por ter um impacto fundamental e muito importante na saúde e bem-estar das pessoas, conciliada também com uma prática de atividade física, como o andar e tudo mais, as pessoas mexerem-se. O equilíbrio, e neste caso a moderação no consumo dos alimentos, está na base de tudo. Nós não podemos retirar de todo os nossos alimentos da nossa dieta, do nosso património. Eles têm que estar presentes. Agora, o que é importante refletir é de que maneira é que eles estão presentes. Não podem estar presentes no nosso quotidiano e devem estar presentes em momentos festivos. Com certeza que sim. Quando nos aproximarmos do Natal, com certeza que temos que ter aqueles doces, aqueles pratos na nossa mesa. Agora, no dia-a-dia, há que procurar, sim, os valores do nosso equilíbrio e da nossa dieta mediterrânica. Claro que podemos, de vez em quando, ter pratos diferentes. Com certeza que sim, e esses pratos são importantíssimos, têm bastante sabor, pertencem ao nosso património alimentar e devem ser mantidos e preservados. Mas uma coisa muito importante que também quero referir é que é possível ter esses pratos na mesa de uma maneira saudável. E isto aqui é uma questão muito interessante do ponto de vista do próprio estudo, do que é que são esses pratos e o que é esse património. Este património também é um património que está em constante mudança, alteração e que acaba por ser construído e modificado ao longo dos tempos, de geração em geração, e que hoje em dia, sim, é importante este património alimentar ser adaptado às novas preocupações em termos de alimentação e em termos de sustentabilidade e em termos de saúde. Há um prato que eu gosto sempre de referir, que toda a gente pensa, mas não é um prato saudável, que é a feijoada. A feijoada é um prato saudável dependente da maneira como ele é cozinhado. Volto a dar um exemplo. Tradicionalmente, a feijoada era uma sopa de feijão. Com o passar do tempo, esta sopa foi ganhando mais ingredientes e
transformou-se
esses ingredientes
transformaram-se
num prato principal. O que é que acontece? Claro que nós conseguimos ter uma feijoada de alguma maneira saudável. Como? Procurando aqui reduzir a quantidade de gordura que utilizamos na própria confecção, o escolher carnes mais magras, o trabalhar com mais feijão, daí o próprio nome ser feijoada, porque tradicionalmente tinha muito feijão.
O feijão, o feijão faz mal em excesso ou não?
O feijão pode-se
comer à vontade?
O feijão é uma leguminosa e quando nós olhamos para a roda dos alimentos temos uma fatia
considerável, não é?
Uma fatia considerável dentro do grupo das leguminosas. E sim, tem que ser consumido como outras leguminosas e deve estar presente dentro da nossa alimentação. Uhum. Com certeza que quando utilizamos um feijão enlatado devemos ter aqui alguns cuidados, como por exemplo o escorrer para retirar o excesso de sal e o conseguir de alguma maneira trabalhar esse feijão. De uma maneira muito rápida, fazendo aqui sim pequenas misturas dentro dos pratos, acaba por ser um ótimo alimento e deve estar presente, juntamente com as outras leguminosas, na mesa dos portugueses.
Fábio, só mesmo para terminar, eu penso, aliás, penso que num minuto me responde esta pergunta, no entanto, sei que será difícil. Eu sei que o Fábio andou a pesquisar sobre a gastronomia dos países lusófonos, o nosso programa está a ser ouvido também nos países da lusofonia. Preparou há pouco tempo, há poucos anos, um livro de receitas que refletia a diversidade cultural do Conselho da Amadora e nesse livro tinha receitas do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. O que é que aprendeu na pesquisa para este livro sobre a gastronomia destes países? E há sim alguma coisa que nos une na gastronomia, tal como a língua?
Sem sombra de dúvida. Esse projeto foi um projeto muito interessante com a Câmara Municipal da Amadora, de uma cozinha multicultural, em que andei no território a ver uma coisa interessantíssima, que é a influência da cozinha destes diferentes países, destas diferentes culturas, no território da Amadora. E consegui aqui ver questões fundamentais, que é desde a própria passagem das receitas de geração para geração e como é que estas receitas se adequam ao território. Também aqui na adequação de alguns alimentos, quando, por exemplo, não temos um feijão pedra, o trabalhar com outro tipo de feijão, a própria mistura de certos ingredientes, acabam por ser algo fundamentais. Mas quando nós falamos em cozinha tradicional e cozinha da outra parte do mundo e cozinha multicultural, não nos podemos esquecer que a cozinha não são propriamente só os pratos, mas sim toda uma cultura que nos reúne e que nos junta à mesa. Desde como cozinhamos os alimentos, desde a fileira alimentar, como é que os produzimos, até mesmo à maneira de como convivemos à mesa. E sem sombra de dúvida que existe algo que nos une para lá da língua. Sabem o que é? O nosso bom humor, a nossa maneira de confraternizar à mesa e, sem sombra de dúvida, que a alimentação é muito mais... É um conceito amplo. A alimentação
muito
acaba
mais
aqui
do
por
que
assumir,
comer, não é?
Um papel muito mais do que comer e muito mais do que uma satisfação de uma necessidade básica. A alimentação aqui assume um papel de gastronomia e um papel de ligação de certas culturas ao que é nosso e do que é nosso às outras culturas. Isto acaba por ser algo fundamental da maneira que nos leva a cozinhar e a reinterpretar um prato. Eu, quando assumi esse projeto enquanto chef, tive sempre o cuidado de procurar as raízes e as especiarias típicas, a própria filosofia local de como é que se cozinhava certos pratos e o que é que esses pratos simbolizam na memória dessas mesmas culturas, que acaba por ser algo fundamental. Quando nós olhamos para a alimentação, não nos podemos esquecer que sim, a alimentação é cultura local, a alimentação acaba por assumir um papel muito importante na saúde das pessoas, mas a alimentação acaba por também assumir um papel muito importante na preservação da memória dos sabores e do património local. E para todas as pessoas que nos ouvem nas outras partes do mundo, que acabam por ter uma gastronomia que eu adoro e que é fantástica, desde Angola, Moçambique, né, entre outras, eu quero também saudar essas pessoas porque têm pratos fantásticos e eu, cada vez que me lembro, se calhar, de um caldo de mancara, de uma moamba de galinha ou de outros pratos, fico já a salivar porque são pratos excepcionais e que eu adoro.
Muito bem. Fica a promessa, espero eu, que de um dia nos fazer assim aqui para o programa Lusofonias uma espécie de prova destes pratos, destes países todos que nos ligam. Fábio, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Lusofonias. Chef Fábio Bernardino, que esteve aqui no Lusofonias a falar sobre alimentação saudável e sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Só pra me provocar,
meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa ser.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, um grupo de jovens moçambicanas vai estar à conversa com Laurinda Alves, na Universidade Católica, em Lisboa. O seu testemunho dá conta do projeto Girl Move, que promove a transformação social através da aposta em jovens mulheres com impacto nas suas comunidades em Moçambique. De 18 a 21 de outubro, o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja vai ser assinalado pelo respectivo Secretariado Nacional com um conjunto de conferências, exposições, lançamentos editoriais, visitas guiadas, concertos e outros eventos. Já sabe que pode consultar toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, este em que falamos sobre alimentação saudável e sustentável. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Peixe frio, branco velho, tinta e jurupiga, com peixe frio, branco velho, tinta e jurupiga, com peixe frio, branco velho, tinta e jurupiga, com peixe frio, já rompia amanhã, na taberna do João, onde a malta se abancou, para beber um arrastão. Bacalhau não havia, é claro, sardinha não. Peixe frio.